direto de quem está no ar. Depois de muitos meses, de muita luta, de muitas vivências, depois de muitos pedidos, estamos aqui de volta. 2022, esse ano aí, que muitos dizem que na verdade é o 2020 que vai dar certo, né? Dada as condições que a pandemia nos colocou, né? Estou levemente doente, mas não acredito que seja Covid. Acredito que seja essa gripe aí que está assolando o país. Você vê como o ser humano é fodido, né? A gente tá no meio de uma pandemia global de coronavírus. E aí, do nada, surge uma epidemia de influenza. Influenza no país. E é isso aí. Tem gente falando aí que... Tem gente nomeando, né? A ideia de que se você tiver Covid e influenza ao mesmo tempo, as pessoas estão nomeando de fluorona. Tipo, influenza com corona. O ser humano é muito criativo, né? Cá estou eu, novamente. E fiquei pensando... Ah, o que é que eu poderia gravar nesse programa? Falando da volta, né? De que... Uma das várias voltas, diga-se de passagem, porque esse programa não tem uma linearidade, né? É como se eu fosse voltasse quando eu bem entendesse. E essa é mais uma volta do Neto de Quem. E aí eu fiquei pensando... O que eu poderia falar nessa volta? E aí eu lembrei... Que eu tenho em alguns lugares, eu tenho um salvo, alguns tópicos que às vezes passam na minha cabeça assim, eu penso, caramba, seria legal falar no Neto de Quem, tá ligado? E aí eu anoto. E aí, neste programa, exclusivamente pra vocês, eu vou tentar secar a lista de coisas que eu anotei em algum momento aqui da existência desse programa pra falar. E aí, enfim, não sei se vai ficar legal, porque tem coisas que eu nem lembro o que é, tá ligado? Por exemplo, o primeiro tópico que tem aqui na minha lista é Saci. Eu não sei o que eu queria falar sobre o Saci, tá ligado? Eu realmente não sei, o Saci é essa criatura folclórica, né? Que é o tremendo de um galado. Se existisse uma personificação do que significa você ser um galado, o Saci seria essa personificação. Mas eu realmente não sei o que eu queria falar sobre o Saci, tá ligado? E o segundo tópico que tem aqui é histórias da Ridinha. Mas eu acho que é muito genérico isso. Não sei se eu consigo agora no momento recordar de uma história da Ridinha. Um outro tópico que tem aqui é o... Tá escrito assim, Dagô e a desilusão com a política. Dagô, pra quem não sabe, era um político aqui da minha cidade. E aí ele era um cara que... Ele tinha um slogan. Um slogan não, né? Ele tinha uma musiquinha. Que era assim, o número dele, né? Pra vereador era 25123. E a musiquinha dele era... Vote no 25, 1, 2, 3. Dagô será eleito pela primeira vez. E aí a campanha política dele era um carro de som que tinha uma carrocinha atrás, tá ligado? E aí ele ia sentado nessa carrocinha e aí ia tocando essa música e ele ia com o microfone e ele ficava falando assim: me ajude! Me ajude! Me ajude a me eleger. E por algum motivo ele oferecia picolé pra quem estivesse passando perto do carro dele, né? E essa era a grande campanha política dele. E a desilusão política com o Dagoia é porque quando eu era criança, eu achava maravilhoso a ideia de que existia um político, tá ligado? Que ele passava pelas ruas oferecendo picolé para as pessoas, tá ligado? E várias vezes na minha infância eu lembro de pegar o picolé do Dagô, tá ligado? E, porra, o cara me proporcionava momentos de alegria, tá ligado? Pegava o picolé do Dagô. E aí eu comia o picolé do Dagô e eu me sentia um ser humano mais completo. E aí a desilusão foi porque depois de um tempo eu descobri que, na verdade, ele era um cara muito poderoso, tá ligado? Ele era um cara muito influente na zona oeste da cidade. E ele era um cara que possuía muitas placas de táxi na zona oeste da cidade. E para quem não sabe, as pessoas que portam muitas placas de táxi, assim, eu acho que o Dagô tinha em torno de 25 placas de táxi. E isso quer dizer que ele monopolizava os táxis de uma maneira. Porque os táxis, tipo assim, você tem um táxi. Existe uma limitação do quantos táxis podem ter, de acordo com as zonas da cidade e tal, né? E aí, se uma pessoa só é portadora de 25 placas de táxi, isso quer dizer que ela monopoliza os táxis daquela região, tá ligado? É muito comum as pessoas terem várias placas de táxi, mas geralmente é tipo 5, tá ligado? 4 placas de táxi, assim. E aí as pessoas alugam esses táxis e aí beleza, tá ligado? É um jeito ali de você fazer um dinheiro. Porém, quando o cara tem 25 placas de táxi, ele tá monopolizando os táxis de um jeito que, tipo, o pessoal da região dele não tem como ter um táxi se não for através das placas dele, tá ligado? E aí eu fui entendendo que esse cara era cada vez mais desonesto, assim, né? E na verdade aquele personagem que ele fazia de tipo, ah, me ajude, preciso ser eleito. De coitadinho, na verdade não era coitadinho, né? E aí surgiu a minha grande desilusão com a política do país. Que eu vi que existia muita gente mal intencionada e que nem sempre eu ia conseguir entender quem estava sendo mal intencionado ou não, tá ligado? Um outro tópico aqui. A história da propaganda, mas eu já contei essa história aqui, não lembro qual é o episódio, mas eu já contei. Outro tópico que tem aqui é a síndrome do mais fudido barra mais econômico. Que é tipo assim, quando você tá contando história, tá ligado assim? É uma história que você se fudeu pra caralho, tá ligado? Tipo, sei lá, eu acordei de manhã. Eu já acordei atrasado porque no dia anterior eu não consegui dormir porque minha vizinha estava gemendo muito alto enquanto transava. E aí eu fiquei triste lembrando da minha ex-namorada que eu não transo faz tempo. E aí eu acordei cedo de manhã, não tinha o que comer. Eu tomei banho, fui pegar o ônibus para ir pro meu estágio que eu odeio o meu chefe. E aí no caminho do estágio um carro passou numa poça de lama e me molhou. Aí você conta uma história toda fodida assim, tá ligado? E aí a pessoa que tá ouvindo vira e diz: não, teve um dia que eu me fudi mais. Como se tipo, fosse uma competição, tá ligado? E aí. Sempre tem essas pessoas, tá ligado? Que querem ser mais fodidos que você. Sei lá, você chega e diz: ah, eu sofri um acidente, eu quebrei o braço. Aí a pessoa: pô, eu sofri um acidente, quebrei um braço e uma perna. Fica, caralho, mano. E aí também tem a síndrome do mais econômico, que é tipo, que eu acho mais babaca ainda, tá ligado? Que é tipo assim, ah, pô, eu comprei um celular novo, cara. Comprei um Moto G 380 aí. E aí eu paguei, sei lá, R$ 500 nele. Aí a pessoa chega, esse homem foi besta, cara. Lá no Alecrim, no fulano de tal, na barraca tal, você não conseguiria comprar por 480. E aí você fica tipo, caralho, pô, eu sou idiota, pô. Gastei dinheiro a mais do que deveria, tá ligado? Tipo, eu fico pensando assim, qual é o intuito da pessoa quando ela fala isso, tá ligado? Ela chega pra você e diz que você poderia ter gastado menos dinheiro, tá ligado? Eu só consigo pensar que essa pessoa tá dizendo pra você assim, boy, você é um otário, tá ligado? Você é um idiota mesmo. E aí, tipo, fico pensando, ah, qual. O que é que as pessoas gostam de dizer pras outras que elas são idiotas, tá ligado? Pô, se você comprou o seu celular lá por R$ 500, massa, cara. Legal, que bom que você tinha o dinheiro para comprar esse celular aí por R$ 500. É isso, cara. Sempre vai existir um lugar que você pode comprar as coisas mais baratas, ligado? Sempre vai ter. Mas não vale a pena você passar na cara das pessoas, tá ligado? Nunca vale a pena você dizer pra uma pessoa que ela foi otária, tá ligado? A não ser que você tenha realmente um intuito com isso. Assim como, sei lá, não vale a pena chegar pra uma pessoa e, sei lá, tem algo no, na cara dela que ela não pode mudar, tá ligado? Tipo, pronto, calvície, tá ligado? Calvície é um bagulho que você não pode mudar assim, irremediavelmente, tá ligado? Você pode até mudar, mas é sempre uns tratamentos meio estranhos, assim, tal. E aí, tipo, pô, por mais que a pessoa ali, sei lá, ela pode lidar bem com aquilo ou pode não lidar, tá ligado? Mas por que que você vai chegar pra pessoa e dizer, pô, você é careca, cara? Tipo, a pessoa não vai poder mudar aquilo facilmente, tá ligado? E provavelmente ela sabe que ela é careca, tá ligado? Assim como provavelmente a pessoa sabe que, sei lá, se ela tivesse procurado mais 2 semanas um celular na OLX, ela teria achado um celular mais barato também, tá ligado? Você só tá virando pra pessoa e dizendo que ela foi otária, tá ligado? Não é nada com isso. Um outro tópico que tem aqui na minha lista é dinheiro miúdo. Não sei porque eu escrevi isso aqui. Tem aqui também meu medo de dirigir, que eu perdi no kart. Eu não sei também porque eu escrevi isso, mas foi isso aí. Eu tinha bastante medo de dirigir, aí no dia que eu fui no kart eu percebi que, tipo, foda-se, tá ligado? Foda-se. Tem outro tópico aqui que é comidas ruins. Também não sei o que eu queria dizer com isso. Tem um outro tópico aqui que é sozinho não tem graça e acompanhado tem. Isso aqui é muito complexo se pensar sobre isso. Porque eu acho que envolve muito psicologia humana, tá ligado? Sei lá, umas paradas assim. Mas basicamente a ideia de que, tipo assim, existem coisas que a gente vive que quando a gente tá sozinho, essas coisas não são engraçadas, tá ligado? Sei lá. Tá na rua, tá ligado? E aí você vê uma parada, tá ligado? E aí você só vê e tipo, segue sua vida, tá ligado? Só que se você tivesse com alguém, com um amigo seu, tá ligado? Você ia ver e tipo, caralho, galera, desliga aquilo ali, caca, caca, e vocês iam rir muito e tipo, pô, ia ser um momento divertidíssimo. Só que sozinho não tem graça, tá ligado? E aí eu fico pensando, por que que é assim as coisas? Mas tem aquele ditado, né, que diz assim que sozinho você chega mais rápido, mas você não chega tão longe. Fica aí a reflexão, né? Eu tinha uma ideia de fazer um programa onde as pessoas iam me mandar e-mails ou mensagem no Twitter, sei lá. Inclusive, se você quiser mandar aí alguma coisa, arroba Cheiramods no Twitter. Eu vou estar lá averiguando suas mensagens e provavelmente respondendo aqui nesse programa, certo? Mas aí eu tinha a ideia de, como é que fala? Responder todas as mensagens das pessoas com ditados populares, tá ligado? E isso provavelmente seria um que eu usaria. Sozinho você chega mais rápido, porém você chega menos longe. Tem um outro tópico aqui que é cenário underground de sinuca brasileira. Eu acho que eu já falei isso aqui em outro episódio. Que é sobre o cenário competitivo de sinuca brasileiro, né? Tipo assim, tem uns caras que fazem uns campeonatos, tá ligado? No interior de Minas Gerais, do Mato Grosso, assim. E aí é uma sinuca pequenininha, tá ligado? Nos barzinhos, nos confins, assim, dos interiores. Só que é uns campeonatos que, tipo, vale 10 mil reais, tá ligado? Uma partida vale 10 mil reais. E aí tem, tipo, o grande bruxo da sinuca, que é o Baianinho de Mauá, que é um dos maiores jogadores brasileiros, se não o maior aí. E tipo, tem todo um cenário no YouTube aí desses campeonatos, tá ligado? Dessas partidas, dessas apostas. E é muito dinheiro envolvido, tá ligado? E durante um tempo eu tava viciado em ver esses vídeos, que era muito doido a habilidade que os caras tinham com sinuca, tá ligado? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um grande entusiasta da sinuca. Eu não jogo tão bem assim, tá ligado? Mas acho que a minha geração foi uma geração que, tipo, não teve contato com sinuca, assim, tá ligado? A sinuca era um rolê muito anos 90, assim, início dos anos 2000. E era um rolê muito marginalizado, assim, tá ligado? Então, teve mais contato com sinuca quem, sei lá, cresceu num ambiente mais assim, tá ligado? E aí eu tive contato com sinuca na minha infância e, tipo, aprendi quando era boyzinho, assim. E aí eu sempre curti muito. Inclusive tem um episódio engraçado que teve uma vez que eu tava num bar jogando sinuca com um amigo meu. Acho que eu devia ter uns 20 anos, 22, talvez. Alguns anos atrás, eu tava num bar jogando sinuca, e aí, como eu falei, pra minha geração, assim, eu jogo até bem, tá ligado? Eu não sou um exímio jogador de sinuca, mas pra galera da minha idade, eu jogo bem, tá ligado? E aí eu tava jogando com esse amigo meu, e ele não jogava tão bem assim, e eu tava massacrando ele, tá ligado? Eu tava, assim, tipo, detonando o bicho, pô. Tava pá, tá ligado? E aí tinha um bebo lá no bar, que ele me desafiou para uma aposta, tá ligado? E aí ele disse que queria apostar R$ 2 comigo, que ia jogar contra mim, que era R$ 2, que quem ganhasse levava os R$ 2, tá ligado? E aí eu fui, tá ligado? E aí quando o cara se levantou, eu descobri que ele não tinha um dos olhos, tá ligado? Ele só tinha um olho. E aí eu já fiquei tipo, caralho, meu. Eu fui jogar com um cara, tipo assim, ele devia estar nas Paralimpíadas, tá ligado? E aí eu fiquei pensando, pô, se eu ganhar, eu vou ficar me sentindo meio mal, porque, tipo, caralho, eu ganhei do deficiente, tá ligado? E se eu perder, eu vou ficar me sentindo mal também, que eu vou ficar, caralho, meu. Sou um merda, o deficiente ganhou de mim, pô. Não que eu esteja subestimando os deficientes, tá ligado? Longe de mim, isso aí. Porém, assim, nunca é um jogo muito visual, tá ligado? Requer uma noção de espaço e tal. E a pessoa, quando não tem um dos olhos, ela perde a tridimensionalidade da visão, tá ligado? E eu fiquei pensando, pô, esse cara tá desfalcado, tá ligado? E aí eu fiquei nessa, tipo, ah, se eu ganhar, imagine aí, eu tô limpando meu nariz aqui. Se eu ganhar, eu vou estar ganhando o deficiente. Se eu perder, eu vou estar perdendo o deficiente. E além de perder o deficiente, eu vou estar perdendo R$ 2, tá ligado? E aí eu comecei a jogar com ele. E aí o cara fez uma parada que me desarmou, tá ligado? Eu não sei se vocês são conhecedores aí da sinuca, mas a sinuca você usa os dois braços para jogar, tá ligado? Você usa um braço em cima da mesa para apoiar seu taco e o outro braço você segura na ponta do taco, que é para dar o impulso, tá ligado? Da tacada. E aí o cara começou a jogar comigo e ele começou a só usar um braço, tá ligado? Ele começou a não usar o braço de apoio na sinuca. E aí eu fiquei tipo, caralho, meu. O maluco não tem um olho, ele já tá desfalcado daí, tá ligado? E ele ainda tá, tipo, se colocando numa situação de maior desfalque pra jogar comigo, tá ligado? Aí eu fiquei puto, mesmo. Porque a partir daí eu entendi que ele tava na audácia, tá ligado? Ele queria me humilhar, pô. Porque assim, modéstia à parte, tá ligado? Eu tava humilhando meu amigo na sinuca, pô. Eu tava assim, tipo, destruindo ele, tá ligado? Aí eu acho que esse cara olhou assim e pensou, meu irmão, esse boy precisa sentir o reverso, tá ligado? Esse boy precisa ser humilhado, esse boy precisa ser destruído. Acho que ele pensou isso, tá ligado? E aí ele armou essa pra cima de mim, pô. E aí, eu não sei se vocês estão ligados como é que funciona o sinuca, mas existe uma bola, que é a bola a qual a gente tem que acertar, tá ligado? E aí a gente acerta nessa bola para fazer com que ela bata em outras bolas e essas bolas caiam nos buracos, tá ligado? E aí cada jogador, essa é a sinuca brasileira no caso, né? Aí cada jogador tem as, por exemplo, eu começo com as bolas azuis, tá ligado? Aí eu tenho que encaçapar todas as bolas azuis e o meu inimigo tem que encaçapar todas as bolas vermelhas, tá ligado? E aí, são quatro bolas de cada. E aí, o cara começou e aí ele colocou uma bola, tá ligado? Aí ele ficou só com três na mesa e eu com quatro. Aí eu botei uma bola, tá ligado? Aí ficou 3-3. Aí ficou nessa, tá ligado? E aí eu acho que ele pensou, meu irmão, eu vou ter que usar o artifício pra ganhar desse boy. Porque tava meio acirrado, tá ligado? Aí tem um lance na sinuca que é assim: se você não conseguir acertar sua bola, o seu inimigo tem direito a encaçapar uma bola que ele escolher, tá ligado? E aí, tipo assim, você pode ser sacana e colocar as bolas de um jeito que faça com que fique difícil pro seu inimigo acertar, tá ligado? A própria bola. E aí isso vai fazer com que você possa escolher uma bola que você vai querer encaçapar livremente, tá ligado? E aí o cara começou a adotar essa estratégia pra cima de mim, tá ligado? Porque ele viu que não ia conseguir ganhar nos moldes clássicos, tá ligado? Da sinuca. Ele teve que apelar pra esse tipo de jogado, pô. E aí, em dado momento, ele conseguiu colocar as bolas numa posição que ficou totalmente desfavorável para mim. E aí, ele acabou ganhando. E aí, foi isso. Eu perdi R$ 2 para um cara que não tinha um olho. Ele estava bêbado. E ele jogou só com o braço. Me senti bastante humilhado. Se esse era o objetivo dele, Liane, ele conseguiu. Teve um outro dia também que teve uma mulher que me desafiou lá no, nesse mesmo bar. E a mulher jogava pra caralho. E aí ficou uma coisa assim, tipo, feminismo versus machismo. A mulher jogava extremamente bem. E aí ficou nessa também, tipo, ela botava uma bola, botava outra, ela botava uma bola, botava outra. Ficou muito acirrado. Mas ela ganhou de mim também. E aí esse bar fechou, na real. Eu não posso mais ir nesse bairro. E agora eu tô pensando que seria legal voltar a jogar sinuca, né? Faz anos que eu não jogo sinuca. Acho que a última vez que eu joguei sinuca foi com essa mulher, tá ligado? Não sei. Enfim, eu vou parar aqui esse episódio aqui. E aí no próximo episódio eu continuo falando sobre os tópicos que eu tenho anotados aqui. Eu acho que essa vai ser uma bela maneira de voltar com esse programa. Acabar com todos os assuntos antigos que eu tenho anotados. E aí pensar em assuntos novos, né? Porque ano novo, vida nova. Se você quiser mandar uma mensagem pra mim, manda aí no @cheiramotos no Twitter. Ou no e-mail, né? De quem é @gmail.com. Esses dois lugares aí eu vou estar lendo, certo? Mas se não quiser mandar também, tô nem aí, certo? Mas uma das certezas que eu tenho é que dias melhores virão para todos nós, beleza? Valeu, falou, meus caros, até mais.